Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Oi, 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 gente linda! Desfarofa na sardinha. Hoje eu, Eduardo, estou iniciando esse podcast porque Gabriela e Yasmin estão debaixo do edredom nesse frio.
É, pessoal, bom dia. Na verdade, a gente está tendo uma invasão aqui, não sei nem quem chamou, Eduardo. E hoje o tópico é falar sobre as vantagens e desvantagens das cidades que nós moramos em Portugal. Mas acho que nada impede da gente falar das que a gente conhece também. Então, falar um pouquinho de Braga, falar um pouquinho de Cascais. E segundo os tópicos que a gente vai levantando aqui, Yasmin, desse bom dia.
Bom dia, gente linda. Queria eu estar debaixo do edredom com frio. Lisboa não é bem assim. Mas vamos falar mais sobre isso no episódio de hoje, não é mesmo, Gabi?
É verdade. Então, já que a gente está falando de edredom, está falando de clima, vamos começar então pela como é que é um país que. Cidades que são 3 horas de distância, que é Porto e Lisboa, têm climas tão diferentes. Como é que pode isso? Então, assim, antes de tudo, eu vou começar batendo para depois assoprar. Porto, eu não sei se vocês conhecem, quem está ouvindo provavelmente conhece a expressão de que Londres é a cidade que chove, né? Que só chove. Vou fazer a comparação rápida aqui. Londres tem, em média, 115 dias de chuva por ano. Lembrando que são 365. Aqui no Porto são 155. Então, se você acha que Londres é um problema, é que você não morou no Porto. Porque aqui chove. Se não chove, faz frio. Então, essa tem aí os seus problemas. A não ser que você seja uma pessoa que goste de chuva e de frio, como o Eduardo. Aí eu sugiro, procure um médico.
Olha, Gabi está certíssimo, é bem isso mesmo. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo clima de Londres e isso me auxilia na adaptação aqui no Porto. Realmente, para quem me segue no Instagram, eu até brinquei esses dias que eu saí de óculos de sol e não tinha sol, não tinha por que o sol, entendeu? Ele não estava aparecendo naquele dia. Sem contar as mudanças de temperatura, né? Porque você tem uma manhã ensolarada, uma tarde nublada, uma noite chuvosa e na madrugada dá uma esquentada. É uma coisa de louco.
Bom, minha gente, estou só vendo vocês aí reclamar de frio. Aqui em Lisboa, o negócio é um pouco diferente. A minha reclamação, olha que louca. Minha reclamação é outra. Vamos lá. Clima. Temos aqui em Lisboa, ao longo do ano, um clima ensolarado. Dias bonitos. Sol azul. Céu azul. Sol azul. Gente, hoje eu tô insana. Céu azul. Mas existe um mês do ano em que você tem 30 dias de chuva, que é o mês de novembro. Novembro é um inferno, não há roupa que seque, não há banheiro que não fique úmido, feito uma sauna ou uma estufa, como você preferir. E no verão aqui, definitivamente o buraco é mais embaixo. Literalmente, né? Porque a gente está no centro do país. Mas no verão aqui fica bem quente, até porque eu não sei quanto os nossos ouvintes estão acostumados ao clima de Portugal, mas no verão fica seco. Ao invés do que a gente vive lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, o verão era super úmido. E o inverno? E a primavera? E o outono? Enfim, nós tínhamos muita umidade ao longo do ano e aqui o verão é super seco. Então eu achei que eu ia preferir, porque realmente ajuda em muitas coisas. Por exemplo, você sua menos. Mas fica um calor assim que você não sabe de onde está vindo, você não sabe como se livrar daquilo. O único jeito é tipo se mergulhar numa água gelada, que aqui tem, água gelada tem no país inteiro, e dá um certo desespero, eu preciso dizer. Esse calor de Lisboa, eu preferia as temperaturas amenas do Porto no momento do verão.
Então, vou dar só uma expandida no comentário, que na verdade esse verão seco, ele não é português, ele é europeu, né? Então, assim, quando você. E aqui em Portugal, ouso dizer que é a melhor opção, assim, porque ano passado, por exemplo, teve aquela onda de calor da França, que foi a maior da história. Se você pegar um mapa de calor do verão europeu do ano passado, que foi pior do que desse ano, tá tudo vermelho, tudo. Parece que chegou na fronteira de Portugal, ficou verde, que aí já não tá mais tão quente. Então, assim, parou na Espanha o calor. Então, Portugal ainda consegue estar mais tranquilo no verão do que, por exemplo, se você for na Itália no verão, verãozão, assim, julho, agosto, é insano, assim, insano. Eu viajei para lá e eu lembro que eu deixei de conhecer atrações turísticas porque estar na fila, na rua, me fazia passar mal. Então, eu tinha muita crise de pressão baixa porque eu me sentia sem ar. Eu acho que esse é o maior problema do verão seco, que fica muito abafado, muito abafado. Eu fico com uma sensação de claustrofobia. Não tô falando que prefiro o verão do Rio, porque, falando de uma forma bem educada, eu suava que nem uma porca. Mas tem essas questões da secura aqui. Em compensação, minha gente, falando principalmente para mulheres ou homens com cabelos longos, o cabelo fica lindo, tá? O
Fica
tom
maravilhoso, saudade.
é maravilhosa. Oh, meu Deus, cabelo não gosta de umidade, né? Não gosta de umidade. Então, aqui na secura, o meu cabelo, gente, coisa de doido.
Mas vem cá, deixa eu puxar um
Olha, eu
assunto.
conheci.
Ai, desculpa, Edu, te cortei, diga.
Não, pode dizer. Primeiro as damas.
Eu ia falar o seguinte. Você falou que a gente podia falar de outras cidades que a gente conhece aqui, né? Então, eu ia levantar que eu fui a Braga já algumas vezes, porque eu tenho a sorte do meu cunhado morar lá. E aí eu já fui em julho, eu já fui em agosto, eu já fui em setembro, eu já fui em outubro. A gente foi quando meu sogro estava aqui. Olha, se tem um troço que a gente fez nessa vida em Portugal foi ir a Braga. E todas as vezes que eu fui, o tempo estava ruim. Tipo, ruim assim, chovendo. Podia estar calor e chovendo, podia estar frio e chovendo, podia estar mais ou menos e chovendo, mas estava chovendo, estava chovendo, estava chovendo e estava chovendo.
Então,
Então.
eu nunca peguei Braga na chuva, mas parece que Braga é o termostato do norte. Então, quando o norte está quente, Braga está à visão do inferno. Quando o norte está frio, Braga é o Ártico, porque Braga não tem limites. Então, quando está fazendo aqui, por exemplo, 31, que eu acho que é das temperaturas mais altas que fez no verão, 33, sei lá. Braga tá 35, 36. Então, eu acho que é muito por causa de não ter o mar, né? Então fica mais quente. Então, Braga é realmente esse. Tudo é a máxima potência. É isso que eu tenho para dizer sobre Braga.
Olha, e é engraçado porque eu ia dizer justamente sobre Braga, que é uma coisa muito engraçada. A Gabi até disse que às vezes 2, 3 horas é uma temperatura diferente. Braga está o quê? A 40 minutos do Porto e é muito diferente. Eu morei um tempo em Vila Nova de Gaia e também acontecia muito isso. De eu sair de Gaia com o tempo extremamente nublado, chuvoso e chegava no Porto, tinha sol. Isso uma linha de metro de 25 minutos, 20 minutos. Então é bem absurdo essas diferenças. E Braga, quando tá quente, meu amigo, ninguém segura.
Aliás, meus amores, eu queria dar um spoiler aqui. Essas três pessoas que vos falam, estão construindo um maravilhoso e-book sobre viver em Portugal. E durante as minhas pesquisas, sobre várias coisas do país, inclusive clima, eu acabei descobrindo que o Alentejo é uma reunião. Uma reunião. Gente, eu estou bem, bem fora do ponto hoje. O Alentejo é uma região. Bem seca, ainda mais seca do que as outras, especialmente nos tempos mais quentes, e muito quente, onde as temperaturas chegam a 42, 44 e nos piores cenários 46 graus. Então, acho que vale uma boa pesquisa sobre clima antes de vocês se mudarem para esse país maravilhoso, porque realmente você pode ter experiências muito diferentes entre si.
Então, já que a gente falou de Alentejo, Alentejo me lembra uma coisa que é uma das coisas mais importantes da vida, pelo menos da minha, que é a comida. Então, vamos falar sobre comida em Portugal. Eu queria começar, então, enaltecendo o Alentejo, porque a comida de lá é coisa de doido, porque Lá no Brasil tem o termo dos orgânicos, né? Aqui, orgânico significa biológico. Então, o que acontece aqui em Portugal, assim, tô tirando essa informação um pouco da minha cabeça do que eu tô vendo, pode ser que esteja errada, não processem. As comidas biológicas vêm do Alentejo. Tem muita comida orgânica feita por família lá. Então, quando eu fui a Évora, que é uma cidade que fica na região do Alentejo, eu comi, gente do céu, eu comi ajoelhada, agradecendo a minha existência, a existência daquela comida que estava me alimentando. Foi uma sensação. Se tivesse aquela geladeira da Ana Maria do meu lado, eu tinha apertado em todos os animais e passado por debaixo da bancada. Então, assim, parabéns, Alentejo, pela comida, viu?
Inclusive, eu não fazia a menor ideia disso. Me disseram outro dia que boa parte da comida que é apresentada como comida tradicional portuguesa aqui em Lisboa é, na verdade, do Alentejo. Sei lá por quê, não entendo bem as diferenças entre as regiões do centro e do sul, mas parece que tanto o Algarve quanto o centro, que é onde está Lisboa, a gente bebe muito da fonte da comida do Alentejo. E realmente eu acho que faz sentido, porque, por exemplo, a gente tem várias comidas típicas do norte, tipo a francesinha, que aqui é maior dificuldade de encontrar.
Então, para dizer algumas coisas relacionadas à parte de comida daqui, isso é verdade, Yasmin. Eu acho muito diferente, apesar do país ser pequeno, há muita diferença de regiões em relação à comida. As comidas tradicionais do Porto são muito diferentes das comidas tradicionais de Lisboa e acredito que das outras regiões do país. Isso é uma coisa interessante, um país tão pequeno e ter essa diversidade culinária bem bacana. Eu acho que talvez seja o ponto mais fácil do brasileiro se acostumar em Portugal. Primeiro, porque as comidas são parecidas, o estilo eu acho um pouco parecido com a do Brasil. Há facilidade de acesso com a culinária brasileira aqui também, você consegue encontrar alguns locais, não sofre com saudades do pão de queijo, por exemplo. E a comida portuguesa eu acho tão rica e tão boa quanto a brasileira, assim, acho. Elas não são comparáveis, porque são diferentes, mas são maravilhosas. Eu adoro, principalmente, as comidas tradicionais do Porto, como a francesinha, que eu preciso comer uma vez por semana.
Eu acho muito doido isso, porque se você for parar para pensar, sei lá, o Rio de Janeiro é um estado pequeno no Brasil e Portugal é tipo, sei lá, mais ou menos do tamanho do Rio de Janeiro. E tem uma diversidade de comida. Outro dia eu fiz até um post no Instagram sobre isso, falando sobre, né, os alimentos que você acha aqui. Gente, tem comida, sim, frutas tropicais e frutas de inverno. Tem, porra, todos os tipos de animal que você imaginar que tu quer comer tem, até uns que a gente não tá muito acostumado, tipo, sei lá, coelho, umas coisas muito doidas. E você acha, e o país é mínimo e é muito farto, né?
Comer aqui de fato não é um problema. Então, para o brasileiro, por exemplo, que é apaixonado por um arroz e feijão, aqui também come-se muito arroz e feijão. Tem umas variações, tem arroz com tomate, que é um arroz meio molhadinho no molho de tomate, eu acho particularmente uma delícia. E aí, contando um pouco da minha história pessoal, eu sempre tive vontade no Brasil de parar de comer carne. E aí, quando eu vim para cá, eu particularmente não gostei da carne, nenhuma. Eu não me adaptei à carne portuguesa, é muito diferente os cortes. Existem um milhão de cortes, ó, Yasmin. Isso é coisa tua que tá passando para mim, hein? Pô.
Perdão.
Tá, perdoado. E aí eu não gostei, assim. Aqui eles têm muito mais hábito de comer porco. A gente é muito mais focado na vaca no Brasil, né? E aqui eles comem muito porco e eu nunca fui muito fã de porco. Então eu decidi aqui parar de comer carne vermelha. Eu já tô há 2 anos sem comer carne vermelha, desde quando eu cheguei. E o meu grande finale foi a francesinha. Aqui eu fui no restaurante Matosinhos, comi uma francesinha bem gostosa. Mas a francesinha aqui, gente, não tem nem o que discutir. Taberna belga em Braga. Fica aí o quê? Uma meia hora a pé, ou 5 minutos de carro da estação de trem. A francesinha vegetariana é um negócio de doido. E ouço relatos de que a francesinha de carne também é muito boa. Então, é isso. Eduardo pode dar o depoimento dele também.
Então, deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, em relação ao porco. Realmente eles comem bastante porco, mas aí eu vou fazer uma observação. Eu também não sou muito fã de carne de porco, pelo menos no Brasil, eu não comia muito. Eu achava uma carne normalmente muito pesada e gordurosa. Entretanto, aqui eu não acho. Eu acho a carne de porco, eu não sei, deve ter alguma coisa relacionada à produção, à forma de produção dos porcos, mas eu não acho uma carne gordurosa e pesada como normalmente no Brasil. Então, aí é um ponto positivo. Em relação à francesinha, eu gostei muito da Taberna Belga, inclusive fomos juntos lá, né? Acho que é a única vez que a gente se encontrou juntos, né? Para ser sincero, eu ouvi muita gente, principalmente portugueses, aqui do Porto, dizendo que é boa essa francesinha, mas o molho não é tão tradicional quanto as produzidas aqui no Porto. E realmente há uma diferença. O molho é um pouco mais adocicado. Então, eu escutei muito isso, que apesar do nosso paladar se adequar muito à lá da Taberna Belga, tem muita gente que prefere um pouco as do Porto, porque o molho seria um pouco mais tradicional. Não sei, deixo aí essa dúvida.
Numa das várias vezes que eu fui a Braga, de novo aí Braga, não por acaso, eu avisei a Gabi e o Edu que ia estar passando, né, ali perto da zona deles. E aí a Gabi chamou. Ela falou: "Ah, a gente vai comer na Taberna Belga mais tarde, vamos lá." Eu agendei também mesa, porque estava naqueles tempos um pouco mais complexos em que você tinha que fazer reserva, porque, enfim, ainda tá, né? Covid. E aí, única vez que nos encontramos os três foi lá na Taberna Belga e Gabi estava coberta de razão. O lugar é maravilhoso, a comida é maravilhosa e sim, a francesinha de carne é um troço maravilhoso.
E aí, só mais um parecer em relação à comida, à carne. Aqui tem outra coisa que me deixa um pouco perturbada da cabeça, que é, eles comem muito mais filhote das coisas do que a gente. Por quê, gente? Por quê? É muito difícil. Eles têm vitela em todo lugar. Então, eles comem muito bezerro, muito filhote de porco, que eu esqueci como é que é o nome. E essas coisas me deixam um pouco. Ai, não sei, gente. Não consigo, não consigo. Então, você que é fã de carne vai sentir essa diferença. Não sei se para bem ou para mal, aí, enfim, vai do paladar de cada um. Mas é isso, para vocês saberem. Só complementando em relação a ser vegetariana, que não é o meu caso porque eu ainda como frango, aqui eu acho mais difícil e menos opção do que no Rio de Janeiro, pelo menos. É muito comum no Rio de Janeiro os restaurantes terem sempre alguma opção vegetariana. Aqui nem tanto. Tem muito lugar que não assim, quanto mais proposta portuguesa for, tipo uma taberna, menos chance de ter uma opção vegetariana, porque eles comem muita carne. Então não é tão comum. Também não é muito difícil, mas é mais difícil do que no Rio de achar a opção vegetariana nos lugares.
Peraí, deixa eu adicionar uma coisa. Concordo com relação aos restaurantes portugueses. Realmente, quanto mais português, mais carne. Mas eu não diria isso em relação aos outros restaurantes. Aqui em Lisboa, praticamente qualquer lugar tem uma opção vegetariana ou vegana.
Mas é que eu acho que Lisboa é mais para Frentex e de mercados mais distintos do que o Porto.
Eu acho que tem mais cozinha internacional, aí facilita um pouco.
Também acho. Vamos lá, próximo tópico. Quem quer puxar?
Eu puxo. Sei lá, vamos falar de aluguel?
Vamos falar de aluguel. Vamos falar de aluguel.
Saímos da parte boa para falar da parte ruim.
Vou começar porque aquilo que a Gabi falou, a gente morde e depois assopra. Lisboa tem um problema sério com aluguel, porque o salário mínimo ele é o mesmo para o país inteiro. Só que como aqui concentra mais empresas, mais empregos, é óbvio que boa parte da população acaba, tipo, recorrendo à cidade grande para tentar ganhar um pouco mais ou para tentar arranjar trabalho mais fácil. E aí, óbvio que não é só a população, vem os gringos, vem os turistas, vem o Airbnb. Então, acaba que a cidade está com um problema de o aluguel ter subido muito. É claro que agora, durante a pandemia, isso deu uma boa baixada, especialmente porque o Airbnb ele não está tão procurado quanto era antes. Então, muitos apartamentos voltaram para o mercado a um preço okzinho. Não está maravilhoso, mas está ok. Mas antes, no momento que eu cheguei aqui, por exemplo, estava bem caro. Tava bem caro se você comparar com o salário mínimo. É claro que a média do salário português não é o salário mínimo, mas especialmente em Lisboa, mas também não é assim, tipo, sei lá, um funcionário que trabalha num shopping, ele vai ganhar aí seus 800, 900 euros, pelo que eu pesquisei. E, pô, para você pagar um aluguel que às vezes é esse valor, é meio inviável, né? Você acaba tendo que dividir com outras pessoas e por aí vai. Então, só para vocês terem uma noção, quando eu cheguei, no auge do auge do auge do turismo português, o meu apartamento no centro de Lisboa custa 900 euros e ele tem um quarto. Hoje, durante a pandemia, assim, vou dizer, há 2 meses, 3 meses atrás, quando a pandemia ainda era uma grande insegurança para muita gente, você achava até 3 quartos pelo valor que hoje eu pago em um. Agora já deu uma leve estabilizada de volta, você está achando aí uns 2 quartos por 800 e tal, por 900 euros. Ainda está bem melhor do que o dinheiro que eu paguei, bem melhor do que a época que eu cheguei, mas é claro que, voltando todo esse processo de turismo super acelerado, que nem estava antes, e de vida normal, né? Esperamos que um dia ela chegue, alô vacina, tende a aumentar novamente, porque realmente a procura aqui em Lisboa é muito alta. E aí já rola até uns planos da prefeitura, que eu não sei se vão se concretizar, mas segundo o nosso prefeito, o que ele diz é que os planos são de ressarcir os donos de alojamentos locais, que é como eles chamam aqui os Airbnbs, para essas pessoas devolverem esses apartamentos ao mercado, aos trabalhadores que moram na cidade, poder trazer as pessoas de volta para o centro e não deixar todo mundo esmagado na periferia. E facilitar para que essas pessoas tenham uma renda mais baixa, elas consigam viver gastando menos em aluguel. Acho um projeto foda, inclusive vou torcer muito para que ele saia, acho que só tem a acrescentar para a cidade, mas o cenário hoje é que a maior parte das pessoas que trabalham em empregos pouco qualificados, do tipo assim, que você não precisa de uma faculdade para exercer, essas pessoas acabam tendo que ir morar na periferia, porque realmente tem uma diferença aí de, sei lá, uns 30% a menos no aluguel, o que é bastante dinheiro. Ainda mais em Portugal, que, tipo, 10 euros você faz muita coisa. Então, é isso. Nesse ponto, Lisboa realmente é mais difícil para quem está chegando. Ela acaba sendo uma cidade mais fácil para quem vem trabalhar, no emprego mais especializado. Em compensação, seguindo a lógica do morde-a-sopra, realmente tem muito apartamento na cidade, muito, porque a cidade é realmente a maior do país, então tem muito apartamento, tem prédio sendo renovado o tempo todo, e aí novos prédios entram no mercado. Com a chegada da pandemia, a própria cidade e o, sei lá, distrito de Lisboa começaram a reviver alguns prédios antigos para botar no mercado, então vão ter rendas a preço baixo, porque estão sendo... Os prédios estão sendo revitalizados pelo próprio governo. Toda hora, onde tem buraco, sobe casa. Então, isso facilita um bocadinho. E tem muitos apartamentos novos também, cuidadinhos. Se você olhar com calma, você acha. Porque, enfim, quando a competição é muito grande, você tem que oferecer um bom produto. Não é nenhum mérito dos proprietários nesse sentido. Mas esse é o cenário, assim, que eu consigo enxergar em Lisboa. Eu sei que tem uma dificuldade realmente maior, especialmente nessa questão valor do aluguel versus valor do salário.
Aqui no Porto, as coisas ficam um pouco mais tranquilas, mas ao mesmo tempo nem tanto. Assim, Portugal tem tido um dos maiores aumentos da Europa inteira em relação ao salário mínimo, o valor dos aluguéis. É uma coisa que preocupa, porque é uma coisa que acaba expulsando os próprios portugueses de onde eles viviam. Inclusive, eu não sabia disso, obviamente, enfim, é um problema bastante local. Porém, existem pessoas hoje sendo acusadas de tacarem fogo em prédios antigos que moravam pessoas idosas para as pessoas saírem, e aí vendeu o espaço para construir prédios novos. É, já aconteceu isso mais de uma vez, e todos os portugueses sabem, dizem que é óbvio que são construtoras XYZ. É, então isso realmente é uma questão muito intensa, porque o que acontece em Portugal hoje é que tem muito, muito, muito estrangeiro comprando apartamento. Tem muito menos mercado de português para português do que, por exemplo, se você anda aqui pelo Porto, é muito comum você ver prédios inteiros que foram comprados ou por chineses ou por franceses. E aí eles botam para alugar ou, enfim, eles moram. Mas eu, no caso principalmente dos chineses, que eu não vejo muito na cidade, eu acho que eles botam quase tudo para alugar. Então, isso está acontecendo. É uma situação delicada que se discute no país, nos governos. E em relação a valores, de fato, eu aluguei no meio da pandemia, no início da pandemia, um T2, que são 2 quartos aqui, por 740. No bairro mais barato da cidade, que é o bairro chamado Campanhã, que é um bairro, entre aspas, da galera de trabalhador, assim, manual. É claramente o que está acontecendo, é que vai gentrificar esse bairro nos próximos 5 anos, não tenho nem a menor dúvida. Já tem muita, muita construção de prédios, que nem o próprio que eu estou vivendo. Então, isso está acontecendo. Hoje, o Campanhã, eu acho, é o bairro mais barato de se viver, mas eu não sei mais como é que vai ser no futuro. Então, já tem muita gente que já não mora no Porto e que vem para o Porto para trabalhar. E um dos casos é Gaia, que o Edu até morou lá, então ele pode dar o relato dele, que está a 1 metrô de distância e as pessoas, o aluguel lá é significativamente mais baixo, e então as pessoas alugam por lá e vêm morar para cá. Mas, por exemplo, se você quiser alugar um T2 numa área mais cara da cidade, como a área do Bonfim, eu não vou nem falar da Foz, porque a Foz é um bairro para rico. É, então, eu nem sequer, quando eu estava procurando lugar para morar, eu nem sequer pesquisei a Foz, porque realmente não tem condição de pagar 1.800 no aluguel. Mas no Bonfim, o meu apartamento não estaria por menos de 1.000. E Bonfim, eu chego a pé em 15 minutos. Então, é realmente é uma situação muito doida. Mas,
Nossa, 1.000 euros, 2 quartos, Jesus.
pois é. Eu te mandei até esse T2 de 1.000 euros essa semana aí no WhatsApp.
Era bonitinho.
Então é isso, tem de tudo. Então, se você vai para a área de Paranhos, que é uma área mais residencial, que fica também a 15 minutos para o norte, é dentro da cidade, aí já fica o mesmo valor que o meu, fica uns 700, uns 800, um T2. Mas depende muito de onde você pretende morar, né?
É, na verdade, Portugal teve um boom, né, de vistos golds que eram fornecidos por venda de imóveis, né? O governo até tentou uma forma de reduzir esses valores dos arrendamentos, tentou reduzir esses vistos para as regiões que não sejam as regiões do Porto e de Lisboa, acabou não acontecendo, pelo jeito não vai acontecer. Devido à pandemia e à queda de investimentos, mas foi mais ou menos isso que aconteceu com Portugal e com o mercado imobiliário em expansão. Os valores realmente aumentaram muito. Você conversa com portugueses ou com estrangeiros que estão aqui há mais tempo e eles relatam que há 10 anos atrás os valores eram muito baixos para arrendamentos e que hoje, infelizmente, são elevados. Eu morei um tempo em Gaia e Gabi, aí eu vou te dizer que não é muita diferença. Eu pagava 750 euros num T2 em Gaia. Então, agora eu moro no Porto, mas numa região um pouco central, e pago 600 euros num T1. Então, os valores durante a pandemia deram uma baixada, mas acredito que já voltaram mais ou menos aos moldes anteriores. O que tem uma diferença, eu acho que na qualidade dos imóveis que estão sendo colocados em arrendamento, né, em locação. Eu acho que com essa situação da queda do turismo, o alojamento local aparecendo como imóvel para arrendamento mensal, acabou ficando bem bacana, porque são imóveis normalmente reformados, mais novos, e que são colocados no mercado com preço parecido com os imóveis que eram colocados anteriormente da pandemia, né? Então, acho que o valor não mudou muito, mas para mim, a qualidade dos imóveis aumentou um pouco.
É, tenho duas coisas a acrescentar nesse tópico. Tópico 1, eu acho importante a gente entender que se você não vivia no Leblon, no Rio de Janeiro, ou sei lá, onde é uma área nobre do centro de São Paulo, não sei. Mas e sei lá, em Taibibi?
Alphaville, mas não é bem São Paulo, né? Mas Morumbi, essas áreas.
Se você não mora nessas áreas no Rio de Janeiro, se você não mora nessas áreas em São Paulo, por exemplo, por que você iria querer morar na Baixa, no Chiado, no Bonfim ou na Foz? A gente está num país que é menos desigual, com certeza, mas, né, gente, tipo, os bairros nobres são sempre os bairros nobres, eles sempre vão custar mais caro. E a vida do trabalhador, né, do dia a dia, a gente sabe que tem restrições financeiras, você tem que fazer as contas para tudo chegar ao fim do mês da maneira como você pretende. Então, acho que vale sim prestar atenção nos conteúdos que, inclusive, a Gabi já postou, alguns no Instagram dela, do Leme Eldouro, falando sobre os bairros do Porto, e eu pretendo fazer uma série igualzinha, até porque já me pediram, sobre os bairros de Lisboa, para a gente realmente entender quais são os bairros que são bem localizados e que tem um aluguel legal de se pagar, sabe? Para ficar naquele equilíbrio perfeito entre estar dentro do seu orçamento e não ficar distante, não acabar indo morar numa região que você não gostaria. Mas assim, não vai dar para morar no Largo de Camões, ou então de frente para o Tejo, ou com uma vista privilegiada para o Douro, porque realmente a gente sabe que tudo isso custa. Segundo ponto, eu não sei até que ponto a nossa audiência está acostumada a lidar com questões de moradia. Talvez tenha gente mais nova que está pensando em vir para estudar, então acho que vale uma explicação rapidinha. Por que que franceses e chineses, por exemplo, comprando os apartamentos aqui em Portugal é uma coisa, entre aspas, ruim? Diga,
Yasmin,
diga, diga.
se me permite, só para fazer uma observação, a gente fala muito de franceses e chineses, porque realmente é muito forte, mas os brasileiros também compraram muito apartamento na época que o euro estava um pouquinho mais baixo, tanto é que os brasileiros são o segundo em índice de emissão de visto gold para quem comprou esses imóveis.
Boa, Edu, bem lembrado. O fato é, por que que é um problema você ter apartamentos saindo do mercado para estrangeiros que às vezes nem vivem num país? Porque essa pessoa não mora no país, ela vai querer transformar esse apartamento em uma fonte de renda, obviamente, e ela vai acabar botando isso aí, tipo, para alugar, e geralmente alugar por um preço, né, sei lá, ou na média do país ou acima, enfim. Os portugueses antigamente, eles pagavam uma renda super baixa, e aí eles não estão acostumados a ter um salário que não cresceu na mesma velocidade que as rendas. E ao mesmo tempo, comprar apartamento aqui é muito barato. Você paga uns juros muito, muito, muito abaixo do que você pagaria no Brasil. Então, para eles, comprar apartamento é uma coisa viável. Existem e existiam, principalmente para quem é português mesmo, tem muitas formas de você comprar apartamento, até às vezes sem precisar da entrada. Então, o que acontece é que eles compram um apartamento para o tamanho que precisa, daí daqui a pouco cansou de viver naquele espaço, ou vai ter um filho, precisa de mais espaço, eles vendem aquele, fazem outro financiamento, porque até a gente falou sobre isso no episódio sobre arranjar apartamento em Portugal com um corretor que trabalha aqui, vale a pena dar uma ouvida. Porque o valor do financiamento hoje em dia está ficando mais barato, bem mais barato, cerca de 60%, do que você, 60% do valor que você gastaria no aluguel de um apartamento igual àquele que você está comprando. Então, quanto menos imóvel você tem no mercado, porque estão sendo comprados por pessoas de outras nacionalidades, também dificulta para os portugueses terem acesso a essa outra opção, que seria a compra. Então, a gente entende completamente, assim, esse desencontro que eles tanto estão reclamando entre dinheiro versus valor de aluguel, porque realmente eles estão vendo as cidades deles sendo gentrificadas e tomadas por outras populações que nada tem a ver com a deles. Agora, vamos esperar para que isso se resolva. Tem algumas iniciativas até em outras cidades grandes aqui da Europa. Eu sei que Madrid também já tomou algumas providências contra a alta dos aluguéis e tal, para dar uma restringida mesmo no Airbnb, até porque isso prejudica muito a rede hoteleira da região. E a rede hoteleira dá emprego, o Airbnb não dá. Então, é bem importante que essas questões comecem a ser decididas pelas grandes cidades europeias, incluindo Lisboa e Porto, e que os países consigam reagir, né, para que essa alta não fique descontrolada, que era uma das coisas que eu particularmente odiava no preço dos aluguéis do Rio de Janeiro. Mas eu sei que o Edu quer falar alguma coisa, então vai, Edu, puxa.
Então, eu queria puxar um assunto relacionado com essa questão de moradia, é a questão do transporte, né? Porque próxima cidade que eu morava, né, tinha Ribeirão Preto, que era uma cidade de 700 mil habitantes no Brasil, e ela não tem nenhuma linha de metrô, por exemplo. Então, o transporte público é um caos, porque é feito só com ônibus. E aí o trânsito nos horários de pico fica aquele absurdo, né? Como é conhecido São Paulo, apesar de ter muitas linhas de metrô. E relacionado com essa questão de moradia, eu vejo muito a questão aqui no Porto, que apesar de não ter tantas linhas de metro, mas são linhas que atendem bem o pessoal que trabalha nas regiões. Então, às vezes você consegue morar um pouco mais distante para ter essa queda no valor do arrendamento, mas você não fica tão longe do centro porque o metrô te leva no centro com uma facilidade e é difícil você pegar o metrô insuportável de gente. Acho que o transporte público dá conta desse serviço aqui no Porto, pelo menos.
A minha experiência em relação ao metrô daqui, que é engraçado porque Porto é uma cidade tão pequena que o metrô ele é intercidade, mas é um metrô, porque no Rio, pelo menos, o trem até muda, sai do Rio, mas o metrô não, o metrô é do Rio só. Aqui, você entra no metrô na Trindade, que é onde tem todas as linhas, e em 40 minutos você já está em outra cidade. É o que até o próprio aeroporto, né? Você pode pegar o aeroporto que fica em Maia, não fica no Porto, e pega o metrô lá e chega aqui rapidamente. Isso para mim foi engraçado perceber, né?
Gabi, se você pegar, por exemplo, Vila Nova de Gaia, você sai da Trindade para Gaia em,
10
sei
minutos.
lá, 8 minutos, né?
É bem isso. Então, a parte do metrô realmente é muito boa. Eles já estão com o projeto pronto para estender mais um pouquinho por dentro da Baixa. Vai ter uma linha nova, uma linha chamada Linha Rosa, se eu não me engano. E só que ao mesmo tempo tem a questão dos ônibus, né? Porque tem muita, muita, muita gente que usa ônibus. Se eu não me engano, aqui os idosos têm acesso ao ônibus de forma gratuita. Então toda vez que você entra no ônibus parece um fretado de idosos, que é idoso para cima e para baixo. E ao mesmo tempo, eu tenho uma questão muito chata com os ônibus, porque é muito comum eles não respeitarem o horário. Então, que eu sei que em Lisboa isso não acontece. Uma coisa que tem em Lisboa que não tem aqui é que aqui não tem em todas as estações aquele reloginho dizendo quanto falta para chegar o ônibus. Só tem em estações específicas, que são as maiores. Lá em Lisboa eu lembro de ver em quase todo ponto. E eu acho que isso faz absolutamente toda a diferença, porque no horário estava dizendo que ia chegar. Tem todas as placas de ônibus do Porto, tem um horáriozinho deles. Só que são horários fixos, né? Tá no papel. E aí eu chego no ponto, olho o horário, espero, passa 10, 15, 20 minutos e ele não chegou. Então, se você depende de ser pontual para alguma coisa, para algum, enfim, algum compromisso, foca no metrô, porque o metrô tá dizendo ali a hora que ele vai chegar e ele chega na hora certinha. Porque o final de semana, então, o ônibus é, gente, esquece. Não tem ônibus na hora no final de semana. Ele pode demorar meia hora, 40 minutos. Né, Edu?
É, Gabi, então, para complementar o que você disse, aqui no Porto também teve a extensão do andante para jovens dos 13 aos 18 anos. Antes era dos 13 aos 15, agora eles aumentaram, então, até os 18 anos para os jovens que forem residentes, não, eles não pagam o transporte aqui no Porto. Que eu acho isso bem bacana, né? Para quem é estudante, faz uma diferença muito grande. Eu sei que você já passou da idade, não fica brava comigo, mas faria uma diferença grande se você não pagasse andante, né?
Não, mas beleza, estou mais velha, mas quando eu cheguei com 24 anos e até os 25 você paga menos. Então eu pagava 23 euros para 3 zonas da cidade. Hoje não, eu acho que não existe mais esse de 23, ou você não paga nada ou você paga 30, que são 3 zonas, ou 40, que são todos.
Não, ainda tem desconto sim, Gabi. Até os 24 ainda tem desconto sim.
Ah, tá. Tá. Então, que é 23 ainda.
Ah, o valor eu não me lembro, mas eu sei que tem desconto.
Ah, então deve ser o de 23 mesmo.
É porque como eu já passei da idade faz tempo, então eu
Então,
nem pergunto para não ficar com raiva.
você é sossega o seu facho, que você é 1 ano mais velho só.
Eu tô brincando.
Então, minha gente, sobre transporte, eu achei interessante que vocês estavam falando, que vocês falaram muito sobre metrô. E uma das coisas que rolou comigo aqui em Lisboa é que, quando eu cheguei, eu já tinha alguns amigos que moravam aqui na cidade, e aí eu comecei a pesquisar apartamento. Eu vi um apartamento aqui no bairro que eu moro hoje, ou enfim, o apartamento que eu moro hoje, e a galera falou: pô, mas aí o metrô mais perto só a 10 minutos de distância. E eu senti que, tipo assim, todas as minhas amigas moravam no Rio de Janeiro, né? E no Rio, tem uma lógica de que o metrô funciona muito melhor do que os ônibus. E realmente funciona mesmo, o metrô sai direitinho na hora, geralmente, né? Tem alguns que não, mas geralmente vai um pouco mais vazio, enquanto o ônibus, ele não tem muito uma hora certa para passar, assim, ele é meio, você chega no ponto e reza. E aqui não rola essa lógica. Então, o pessoal, quando se mudou, já se mudou logo correndo para morar perto do metrô e nem teve muita experiência de usar os ônibus da cidade. E eu tive a experiência exatamente oposta, porque eu moro num bairro que realmente a estação de metrô mais perto eu tenho que andar 10 minutos, que não é, meu Deus, que esforço tremendo. Mas enfim, tem várias linhas de ônibus mais perto para mim. E aí eu acabei vivendo muito essa experiência do ônibus aqui em Lisboa, e eu descobri que, por um acaso, caí num bairro, e eu acho que, na verdade, a maioria dos bairros deve ser assim, o meu bairro tem saída de ônibus para qualquer lugar. Eu consigo chegar em Belém com um ônibus só, eu consigo chegar no Parque das Nações com um ônibus só, eu chego no aeroporto com um ônibus só. Enfim, tipo, isso é uma coisa que a Gabi tava falando, do atraso das linhas. Aqui a gente chega no ônibus e já sabe, se ele não passou exatamente na hora que estava prevista, 2, 3 minutos depois ele vai passar. Então você não vai se atrasar um absurdo para o trabalho, por exemplo. Os ônibus funcionam super bem, numa frequência bem alta, então raramente eles estão cheios. Ontem, por exemplo, eu peguei ônibus para ir para o trabalho, porque eu tive que ir para o escritório, foi obrigatório. E aí, no que eu entrei no ônibus, em 13 minutos exatamente, eu tava em Oeiras, que é outra cidade. E foi engraçado, assim, porque era no, no, na hora de pico do transporte do trabalho, eu tava preparadíssima para chegar super atrasada, ou então para pegar um puta trânsito no caminho. E acabou que eu cheguei meia hora antes do horário que eu precisava chegar, e fiquei lá embaixo no prédio ouvindo podcast enquanto isso, porque a gente até se desacostuma, mas os ônibus daqui realmente eles têm uma eficiência muito grande. Então, isso é um conselho que eu tenho para dar para quem está pensando em vir para Lisboa. Se você estava procurando apartamento perto de onde tem metrô, talvez você não precise se restringir tanto nas regiões, não que tenha pouco metrô, não tem, mas é, se você achar uma casa que, sei lá, por exemplo, eu moro em Campo Lide, que é um bairro que você tem que caminhar um pouco mais até o metrô. Se você quiser pegar uma casa em Campo Lide, tá tranquilo, porque vai ter ônibus que vai te levar para qualquer lugar que você precisa. É... E é isso, gente. Cara, o transporte é bom, ele funciona, ele é barato. Dentro da cidade, você vai gastar 30 euros para andar ilimitadamente o mês inteiro. Se você for trabalhar em Oeiras, como eu, por exemplo, ou em outra cidade que você precise se deslocar mais, vai ser 40 euros para você usar todos os transportes para 18 cidades ao redor de Lisboa. Então, tá tranquilo também. É... A questão do transporte é uma que eu acho que tanto Lisboa quanto Porto são muito bons, assim, e, cara, que delícia que é você poder contar com isso e não precisar de um carro.
E eu acho que com isso a gente consegue finalizar, né, pelo menos uma primeira, um primeiro papo sobre isso, nada impede de a gente fazer outros sobre. Então, se você gostou, se você quer mais, se você quer ouvir algum específico, fale com a gente. De mim, você já sabe, @dulemealdouro.
Bom, pessoal, então é isso. Comigo também, quem quiser, é só me procurar lá no Instagram, adv.jeduardorosach.
E eu sou o @carimbeopassaporte. Você encontra a gente lá no Instagram com mais conteúdos sobre morar em Portugal e sobre como chegar até aqui, né? Especialmente do Eduardo, que fala bastante sobre vistos. E até a semana que vem.
Beijos!
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.